Gavarit, Moscová, fala Moscou, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando as... Faltam 5 para as 7. Aqui em Moscou, no Brasil, faltam 5 para 1. Bom... eu acho que tem gente que fala, mas na hora de mostrar que tem quantas frentes?
Três.
Acho que não tem nenhuma frente, tá de costas. Ataca de costas. Não. Vamos entender o assunto. Depois a gente volta no que a gente estava falando ontem também. O que aconteceu, Sofia? Bom dia, Sofia. Bom dia, bom dia. Dobre ultra. O que aconteceu? Parece que a Ucrânia quis... Os ucranianos quiseram invadir a Rússia? Por onde?
Por Belgorod e...
Não, você vai contar tudo. Quase que o Zelensky colocou os últimos homens dele dentro do... Eu acho que existe um limite aí. Tanto que já está se falando de americano participar desse negócio. Não sei se tem muito mais soldado ucraniano, não. E depois a gente vai falar sobre os patriotinhas brasileiros. Aqueles que vão de verde e amarelo, parece com um estado de futebol. E acabam todos eles comendo capim pela grama. Pela raiz. Né? Agora, ataques. Inclusive, teve uma coisa muito feia que pegou... refinaria, alguma coisa assim. Uhum. Cuidado que o presidente Vladimir Putin hoje falou um pouquinho mais sério e grosso. Chamou alguém pro tatame. E aí, Sofia, o que está acontecendo? Qual é? Porque eu acho o seguinte, eu acho que muita gente não está dando importância, mas parece que a Europa está indo por um caminho, os Estados Unidos pelo outro, eles não combinam.
Macron não
querer. Estão batendo cabeça e aí os Estados Unidos falam que vai, mas não vai, mas acaba fundo. E é ano de eleição nos Estados Unidos, tem que mostrar alguma coisa. Fala que não vai mandar mais dinheiro, mas manda 300 milhões, que não é nada.
É no momento.
Que não é nada, isso, esse é o valor. Porque quando a gente fala em valores que vão para a Ucrânia, são 90 bilhões e não sei o que, bilhões. Foi só milhões.
É um míssil táctico.
Um míssil, por acaso, eu estava vendo o preço dos mísseis que a Alemanha quer mandar, cada um deles custa 1 bilhão. Então dá para pelo menos botar combustível no olha, cuidado. Que depois vocês vão entender por que a gente está falando cuidado. Por uma declaração do Putin. É melhor os Estados Unidos ficar dentro do outro lado do Atlântico. Tá? Não se mete porque... É como se ele tivesse falado assim... não é que a Ucrânia pertence à Rússia, não. Mas não vem para esse lado, não. Já não chega o louco do Macron, o alemão sem neurônios. Agora, o presidente dos Estados Unidos, eu acho que não sobrou nenhum também. Quem manda lá? É aquela forma geométrica, o pentágono, né? O que está acontecendo? Eles estão querendo botar mais gasolina na fogueira? A Rússia falou que não quer uma guerra com os outros países, mas tem um momento que você te fala assim, olha... Tá bom, você Eu não quero, mas você quer. Quando aquela coisa, quando dois não quer, não tem briga. Mas tudo tem um limite, né? Explica, Sofia.
Buen día a todos. Bueno, hoy fue. Todos saben que ontem Zelensky falou que tenía tres líneas de frente para atacar a Rusia. Hoy atacó por tres líneas de frente. Más lo estaban esperando. Él avisó por la prensa, por jornales, por televisión, por radio, por Twitter, por Instagram. Por señales de humo.
E outra coisa, acho que ele deu até botou no aquele Google Maps, aquele que bota no Uber, assim.
Uh-huh.
E falou assim, ó, a gente vai sair daqui e vai atacar aqui. Mas isso é... Você sabe que isso chega a ser uma coisa estúpida, você falar que tem três frentes?
Mas ele atacou por três frentes.
Não, mas ele...
Em Bielgorod, tinha dois
Mas ele
pontos.
Vira de costas.
Mas lo estaban esperando. No con flores, lógicamente. No, ninguém tenía flores para él.
Ele tentou, o pior de tudo é por atacar Moscou.
Atacar Moscú con drones. Más hubieron explosiones con drones en dos refinerías. Él está tratando de atacar Bielgorod y la región que viene del lado. El Kursky. Entonces, ¿qué aconteció? Que lo estaban esperando lindamente los rusos. Y llegó y vehículo que llegaba, vehículo que...
¿Tres tanques?
Tres.
¿Tres o cinco? No sé.
Tres. Tres tanques y fueron dos de transporte, donde se transportan a las tropas. También.
Aqueles carrinhos americanos quemaram.
Los carrinhos americanos se quemaron todo lindamente. Y hubieron una valla de 235 soldados. Estaban todos esperando la frontera. Ellos no permitieron que tocaran la frontera rusa. No, estaban esperando un poquito antes. Un poquito antes. Entonces, ¿qué aconteció? Que la recontra ofensiva. No, es contraataque, contraataque, no es contraofensiva, ahora es contraataque. Y aconteció que los rusos lo estaban esperando lindamente.
Mas, veja bem, você sabe quanto custa tanque?
No, no sé, porque você sabe que hubo un problema. Una confusión en Estados Unidos con los presos que le daban a los ucranianos por el armamento. Entonces, por ejemplo, un armamento costaba $100,000. Él se lo habían cotizado en $200,000. Entonces, porque él no.
Y para Ucrania es más caro.
Más para Ucrania el doble. Entonces, cuando después hubo una auditoría,
uh-huh.
Ahí salió que para Ucrania valía el doble. Entonces, el gobierno faló, entonces tengo que mandar el resto, porque cobré el doble sin querer, no me di cuenta. No supe sumar y voy a mandar el doble.
¿Pero Zelensky pagó alguna cosa?
No, Zelensky no pagó. Mas,
un día llega.
Más você debe entender. No, más você debe entender. Se saca plata de los dinero de los contribuyentes norteamericanos y se pasa esa donación para Ucrania, se pasa a los donos de
las fábricas
de armamento que son privadas.
Pero ese dinero es público, porque ese dinero es liberado por el Congreso.
Exacto.
Entonces el dinero sale
de los contribuyentes.
Dos contribuyentes, ese dinero es público, ¿no?
Sale de los contribuyentes para empresas de armamento que son privadas, no son de Estados Unidos. Entonces el dinero queda en casa, Zelensky queda con la mitad de armamento porque se lo cobran al doble, uh-huh. Y supuestamente plata no nada. Mas, ¿qué acontece? Ahora, como hablamos, 235 vallas, que no son pocas. Tres vehículos militares blindados y Él es lo único que hicieron, fue atacar con drones.
Tengo
¿Tú
más
quieres?
uma foi acho que uma prédio público de
En
administração
Bielgorod, hubieron 10
10
personas
feridos
feridas.
que tá era um prédio administrativo, né? E teve uma refinaria.
Dos refinerias em distintos lugares da Rússia.
O que acontece é o seguinte: você vê que eles atacam, que
Civis.
pois é, uma coisa pública você tem lá, departamento, coisa ligada à administração. Então são coisas civis. Claro que eles não estão perto, eles não estão mais em Belgrado. Mas eles tentaram agora entrar.
Invadir.
Agora, como é que você vai invadir com 3 tanques? Eles não chegam nem na fronteira.
Não. Estavam esperando antes.
Parece ataque suicida. Parece ataque suicida.
Mas eu penso que não, que eu penso que eles têm que demonstrar todos os dias o dinheiro que estão dando. Algo têm que fazer.
É aquela coisa, faz qualquer coisa.
Faz qualquer coisa. Você manda 3 tanques, 200 homens, dá o mesmo.
Tem que mostrar alguma coisa na televisão, né?
E para a gente que dá dinheiro, por favor. Estados Unidos desesperado pidiendo dinheiro para a Ucrânia e tem que fazer algo.
Você sabe que eu vejo se envio dinheiro, se divide, e fico pensando no Haiti. Porque os Estados Unidos estão mandando um monte de dinheiro para Gaza, para Ucrânia. O Haiti é pertinho dos Estados Unidos. O Haiti não tem nem mais primeiro-ministro. Estou esperando que alguém diga que alguém é oficial. Isso não existe. Só se for o malandro
Era milícia.
da milícia que está lá dentro, que fala assim: eu sou oficial. Ah, então você agora é presidente.
Mas estão chamando ele de Exone a ser
Como?
primeiro vão fazer um grupo de pessoas, são 7 pessoas, para luego chamar a eleições. Vão fazer um conselho.
Bom, pelo que eu sei lá, você não consegue andar nem na rua sem tomar um tiro, né? Imagina se você fazer uma fila para fazer uma eleição. Não, eles se esqueceram. Existe país da África que está tentando ajudar. Da América Latina também, mas é um assunto que parece que os Estados Unidos falam assim, só vai acontecer. Não, sabe por que eu estou falando do Haiti? Porque é muito dinheiro que está sendo gasto nesse conflito, é muito dinheiro. A Europa, vamos dizer assim, caga e anda para o Haiti, né?
Mas o próprio Estados Unidos não fez isso com Hawaii, quando houve os incêndios. Mandou 50 milhões e 600 bilhões para a Ucrânia. Não lo hace com sua própria gente. Então.
É porque o Havaí só tem. Você tem que entender que o Havaí só tem. No total, nas eleições, você sabe que quem vota são os. Não é a população que vota para presidente, né?
Delegado.
São os delegados. Sabe quantos delegados tem no Havaí? Um. Para que você fazer campanha lá, né? Um. E deve ser parente do Barack Obama, porque ele nasceu lá. Né? Porque ele nasceu lá. Por isso é que falaram que ele nem americano era. Depende, né? Já pensou se for o Alasca também? Parece que é um só. E no Alasca ainda tem pessoas que têm parentesco russo, né? Ainda existe. Tanto que a religião lá maior é ortodoxa. Agora, por que eu estou falando do Haiti? Porque eu estou vendo o seguinte: parece que ninguém está dando. A França não quer nem saber do Haiti, né? A América Latina tem seus problemas ali e sabe que você se meter lá. O Brasil já se meteu 2 vezes lá e não foi nada bem. Que acaba quem mandando lá são os generais do Pentágono. Parece que quanto pior aquilo fica, melhor é. Né? E você vê do lado um paraíso de turismo, que é a República Dominicana, que também já passou por um problema sério de golpe de Estado e tudo isso, mas agora a gente está vendo que eles estão brincando com dinheiro, assim como o War. Não sei quantos bilhões para um, não sei quantos milhões para outro.
300 bilhões para um.
São cifras que, se você for ver, desde o começo, não estou dizendo dessa operação militar especial, desde que estão ajudando a Ucrânia. Por isso que eu falei um dia desse, acho que a Ucrânia é um dos países mais ricos do mundo. Ou será que eles fazem fogueira de dinheiro, assim, queimam dinheiro? Ou é um paraíso fiscal? Claro, estão lavando dinheiro lá doidado. Só que o problema é que já está se falando de um outro tipo de intervenção ali. E aí começa a ficar perigoso, né? Então, eu acho o seguinte, isso aí é para o que aconteceu, esses quase 300, 200 e poucos soldados que morreram, esses tanques, esses blindados, isso, eles têm que botar serviço, trabalho. Estamos trabalhando, morrendo, matando, atirando. Atirando em nada. Só atirando em pessoas. É igual na faixa de Gaza. Atira em civis. Mas estão atirando. Bom, tirou foto, filmou, tá. Corta, passa para outro. Agora, porque o cara dizer que tem três frentes e vira de costas tem duas bundas. Então, é impressionante, vamos dizer assim, como está sendo usado. A gente dá pena de você ver a população da Ucrânia sendo usada assim, porque a gente está vendo que eles estão sendo levados de casa e, abaixo de porrada, estão tendo que entrar nessa guerra. Que eles já falaram que não interessa para eles. Só que desde 2014 eles são obrigados a fazer isso.
Mas Putin falou algo muito importante com respeito. Ele hoje deu uma entrevista a um jornalista, Dmitry Kiselev. E ele falou dois pontos muito importantes. Um, que armas tácticas nucleares. Pensaba que no se deben utilizar en un frente de la operación especial. Y segundo,
Pensava,
pensaba
falando passado.
que pensaba. Mas Putin hoy día falou que Rusia está pronta para una guerra nuclear, mas no cree que se precise llegar hasta allí. Mas también mandó una advertencia a los Estados Unidos, y Estados Unidos manda tropas para Ucrania. Los van a tomar como invasores. Van a ser
Invasores da
tratados
própria
como
Rússia.
invasores da Rússia. Você sabe o que acontece aí. Não importa a nacionalidade que você tenha, se você vai a cruzar minha fronteira, aqui espero. Isso é a posição na Rússia. A Rússia está esperando.
Americano, mercenário tem um monte. Agora, se vai à força, vamos dizer, o exército americano com bandeirinhas e. Primeira coisa, eles têm que ir no Congresso pedir. Se o Congresso autorizar, aí eles podem entrar num país. Ou se eles forem convidados pelo governo da Ucrânia, que não é mais legítimo.
Mas, por exemplo, o que está acontecendo no Mar Vermelho, eles não tiveram permissão do
Não,
Congresso.
e o Congresso está reclamando sobre isso. Vocês não têm autorização, tanto que eles não podem chegar perto, eles podem ficar na
Água Internacional.
águas internacionais, eles não podem ultrapassar, porque senão eles estariam invadindo
Um país.
um país. Então eles não podem. Aquela questão. É complicado, porque a pessoa fala do Mar Vermelho, Mar Vermelho, Mar Vermelho. O que tem o Mar Vermelho? Ali é uma entrada. O problema é a saída. O problema é a saída. Por onde você sai? Você sabe quanto você economiza de tempo entrando por ali e saindo por cima? Agora, tá, estão passando. O que eles não estão deixando passar são militares israelenses, americanos
Inglês.
e ingleses. Porque o resto que passa lá eles não atacam. Os hutis não atacam.
Mas hoje atacaram a inglesa de novo.
Não, em inglês eles atacam.
Mas eu te
Os
queria.
chineses passam todo dia lá e não acontece
Ah,
nada.
sim, o russo também. O russo também. Quando passam os russos, lhe aplaudem. Mas eu te queria falar.
Tavares, Tavares, Tavares.
Ele não são hostis com a Rússia como outros
Não.
países, como Inglaterra, por exemplo. Hoje Putin tomou uma boa decisão, eu acho. Ele rompeu um tratado que havia desde a União Soviética até agora com Inglaterra, de que eles podiam pescar em águas russas.
Ah, sim.
Mas Putin falou com a Duma, se acaba, se acabou. Mas Inglaterra tem mais de 2.000 sanções em contra da Rússia. Mas eles vão a buscar bacalhau, a comer bacalhau russo, grátis.
Não, e
Mas
não é só isso, também tem o caranguejo, aquele caranguejo gigante, o Estreito de Bering, que ali aquilo lá vale uma fortuna. Tem até um seriado que alguém que pescaria, o lugar mais perigoso do mundo onde se pesca. São caranguejos de quase 1 metro, 1,5 metro. São gigantes. E no Estreito de Bering. E ali dois países pescam, Inglaterra e Estados Unidos. O Estreito de Bering tem um pedaço dos Estados Unidos, até pode porque é perto do Alasca, mas saindo de lá um pouquinho mais adiante, você já está na Rússia. Então não pode mais. E por Vladivostok também. Que seria o Mar do Japão, mas o Mar do Japão é grande que chega até na Rússia. E cuidado que depois tem o Mar da China. Então, se eles querem pescar, eles vão pescar no. Eu acho que tem uma boa ideia. Vão pescar no Tamza. Que lá você vai pegar um monte de bicho, porque ali é mais poluído que aquilo é uma cloaca agora. O rio Tamza é aquilo. Você sabe que tem gente que vai todo dia buscar coisas lá na margem do Tamza, porque tem uma hora que ele é baixa. É um rio que corta a Inglaterra de ponta a ponta, né? Londres de ponta a ponta. Quando sai, entra, porque é água salgada. Mas quando o mar baixa, o pessoal vai começar a buscar relíquias antigas que acham ali. E acha moeda de ouro, coisas assim. Coisas da época da rainha, não sei o quê, do rei, não sei o que lá. E encontram coisas muito. Vão com aqueles detectores de metais. Só que o cara falou assim, é tão complicado porque o cheiro de merda é tão grande. Então vamos pescar no Tamza. Porque a Inglaterra, por exemplo, que a gente sabe, os navios de guerra dela não estão funcionando direito. Ou eles estão querendo pescar com Queen Elizabeth.
Elizabeth está quase morta.
A Elizabeth já foi, já está pele e osso. Agora, essa questão que de pescaria
Mas
nas
doita lá.
a pescaria perto da Rússia, inclusive da União Soviética, nunca foi um problema. A União Soviética sempre deixou, inclusive. Você sabe qual foi a única sanção que eles colocaram? E foi uma sanção que eles colocaram há muito tempo atrás, foi na década de 60, para a década de 70, a pesca de baleias. Porque a pesca da baleia jubarte, que ali você tinha muitas, os japoneses usavam quase, eles pescavam e usavam quase tudo, e quase que ela se extinguiu, quase que ela acabou. Depois ela vem, né? Pelo Atlântico e acaba indo para a Argentina, onde ela tem filhotes ali. praticamente não sobrou quase nenhuma. Agora, depois de 30 anos mais ou menos que pararam, começou a aparecer mais. Tanto que a baleia jubarte apareciam, elas próprias se suicidavam. E elas são gigantes. Eu acho, isso virou um crime. O último país a parar de pescar isso foi o Japão, porque até hoje eles, se deixar, eles pescam, eles matam. Tanto que os navios baleeiros são proibidos no mundo inteiro. E se alguma marinha vê, a ordem é atirar.
Mas você queria que passemos na fofoca de uma vez?
Ah, começa. Que é o Trump? É
Não, não, não,
o tramposo?
não, 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 não. Não, ele era um maldito.
Fala.
Filipo, você sabe quem é
Oh, eu
Filipo.
sei que é o Filipe, mas eles estão juntos?
Não, Filipo, não, você sabe que Filipo não gosta de
Não, eu sei
Macron.
que não gosta de Macron.
Quer a
Pesquisa.
cabeça de Macron. Filipo, um político francês. O Filipe falou hoje que toda a Rússia se está rindo de Macron porque tem medo de ir a Kiev. Mas Macron, por la prensa, por todos os meios de comunicação, ele falou que ia para Kiev e falou todos os dias quedou falando que ia a Kiev, que ia a Kiev, que ia a Kiev, e até agora não vai a Kiev.
Não, já tentaram botar ele no avião, mas ele fala, não, não, não. Aí empurram ele volta, ele, não, 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 não.
Você pensa que com o que aconteceu, que atiraram com o avião que levava a os próprios ucranianos que eles
Você sabe que ele
mesmos
pode ir de trem, né?
assassinaram?
Ele pode ir de trem, não precisa de avião. Acho que ele tem medo de voar ali perto de Kiev
E
e
que ele lança.
o ucraniano pensar assim: olha, avião francês, mas as cores é da bandeira russa. Porque a mesma cor de. Não são iguais, né? Mas as cores são as mesmas. Aí se o ucraniano vê uma bandeira francesa, ah, é uma bandeira russa de cabeça para baixo. E atacam aí. O Macron falou assim: não, não tem como mudar a bandeira francesa antes.
Não, e você sabe que ha sido muy maltratado Emmanuel Macron, el enano maldito. Dice,
Por
afirmó
quê?
que fue feita por el líder del Partido Patriota Francés, Florian Philippot. Macron sufre de una terrible humillación al intentar exhibir sus músculos, dice
Ay,
Philippot.
ay, 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 él.
No tiene músculo, dice que está haciendo el ridículo. Filippo dice que Macron está pronto para arrancar completamente de su propio ejército para fornecer armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mas el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry
Meu Zedev.
Medvedev, llamó a Macron de cobarde. Tendo como pano de fondo os planos do político europeu de
Não, eu
visitar
que
Kiev.
aí eu vou colocar uma fofoca na fofoca. Você lembra aquelas fotos do Putin sem camisa em cima do cavalo?
El urso, lo
Ele
pusieron de relevancia.
nadando, né? Você imagina o Macron tirando umas fotos dessa?
Não posso.
E aparecer aonde esse pessoal ia. Manuel?
E você?
Emanuel, vem cá. Você tá pele e osso, rapaz. Ele é novo.
Ele tem 46 anos.
O Putin
46
tem
anos.
70. O Putin tem 70. Todo mundo pensa que o Putin é jovenzinho. Não, o Putin tem 70. Ô, Manuel. Eu sei que sua mulher podia ser sua mãe, não tem problema. Isso
Sua
não
avó.
é. É, ou até sua avó, mas o problema não é esse. Eu acho que é lindo o seu amor que você tem pela sua mulher. Só que o que acontece é o seguinte: se você quer mostrar seus músculos, pra ela tudo bem, mas. Não faça isso. Não. Não destrói a moral da senhora que é casada com você, porque mostrar, Já pensou você no tatame? Rapaz, que surra. Que surra que você ia tomar.
Bueno, deixa falarte de Trump, que disse que en su, él promete liberar a los rehenes del 6 de janeiro, los del Capitolio, Capitolio. Dice que él está injustamente encarcelado.
Está como Bolsonaro, ¿eh?
Está, y que va, los va a liberar, va a ser lo primero que haga cuando
va a dar indulto.
Gane, sí, va a ser liberar a los acusados condenados desde del asalto del Capitolio el 2021.
Fechar
fronteiras.
Deixa eu falar uma coisa. É uma coisa pessoal que eu sempre achei. Quem foi que disse que... Quase todos os presidentes do mundo podem fazer isso. Essa merda de indulto. Tá? E lembrando que o Trump deu indulto para um monte de gente que estava presa, inclusive milionários. Tem um que está escondidinho até hoje, que nunca mais apareceu. O nome dele... Aqui agora eu não estou me lembrando como é o nome dele. No último dia de governo do Trump, ele deu indulto para esse cara. Busca aí para ver o nome dele. Antes do Trump sair da presidência, no último dia do governo.
Ah, lembro.
Busca o nome dele, porque esse cara é rico pra caramba. E ele foi até preso numa lancha, que custava milhões e milhões de dólares. Então, o que acontece é o seguinte, que essa coisa de dar indulto, quer dizer, você tem a justiça que prende, tá? Aí chega um cara e fala assim, você tá perdoado. É quase uma coisa meio que você via daqueles filmes de César. Você tem o meu perdão. Parece uma mão divina assim que te dá o perdão. O que precisa de ter que dar indulto? Ele pode dar indulto para malandro. Esse pessoal que invadiu o Capitólio aí era neonazi também. Ele vai dar aqui agora indulto? É igual o Bolsonaro que saiu dando indulto para um monte de malandro. O problema é que ele pensou que podia dar indulto depois. Dia 8 ele não pôde mais dar indulto nenhum. E agora nem pode dar, porque não pode ser nem candidato. Agora, ele tem uma... O Trump, ele... Essa questão que ele tem de dar indulto é só para fascista. Agora, ele trata os refugiados como animais. Você sabe como é que ele chama? Indocumentados. Quer dizer, aqueles que não têm documento. Uhum. Os indocumentados...
Não, agora eles chamam ilegais.
É, mas eles falam para isso, indocumentados, que não têm documentos. Como se você fosse andar na rua, por exemplo, no Brasil, você não é obrigado nem a andar em identidade na rua. Você não é obrigado. Você não tem que se identificar. A não ser que você seja pego em flagrante, fazendo alguma coisa, você tem que se identificar. Na sua palavra basta. Se você disser meu nome é esse, minha identidade é essa, você... Agora, indocumentados. Quantos ilegais vivem nos Estados Unidos? Um monte.
Indocumentados. Porque ser humano
é
ilegal.
Porque, você, a sua condição de... Qual é o seu nome? Como eu não tenho documento, eu não tenho nome, eu não tenho número, eu não sou de país nenhum, eu sou... Escolha aquele que lava o prato, seca a roupa e limpa a tua rua e faz o trabalho que você não quer fazer.
E é perseguido.
Claro que é perseguido. E mal pago. E acha que é bem pago. Porque é pago em dólar. Na verdade, são escravos. Escravos pagos, né? Escravos modernos. Eu continuo dizendo, vejam aquele esse documentário, a 13ª Emenda, que vocês vão entender por que as pessoas lá, quando são presas, dizem que são culpadas, mesmo sendo inocentes. Se elas são julgadas e condenadas, elas podem pegar 30 anos de cadeia. Agora, se ela falar que é culpada, ela pega só 3. Só que nesses 3 anos ela tem que fazer trabalhos... gratuitos e para empresas que terceirizam trabalho de presídios. Então é trabalho escravo. E mostra, exatamente, nesse documentário, a 13ª Emenda, mostra como você usa o trabalho escravo de presidiários, que muitas vezes são inocentes, que tem que dizer, eu sou culpado, porque pega 3 anos de cadeia, em vez de pegar 30. Se ele tentar mostrar que é inocente, ele pode pegar 30. Então ele é melhor dizer que é culpado, porque ele pega só 3. Esses 3 anos ele é um escravo.
Mas você também sabe o sistema carcelário dos Estados Unidos, que são privadas.
São privadas.
Mas eles têm uma quota que llenar todos os meses. Assim que você haga ou não haga, você vai preso igual.
Não, mas o problema é o tempo. Se você é, no julgamento, se você é culpado, você pega 30. Agora, se você diz, olha, eu sou culpado, ah, tá. Então, você pega 3, trabalha, vai trabalhar. E outra coisa, você sabe que muitos deles não trabalham nem no presídio, trabalham na rua, limpando rua, construindo o... Como se diz? Consertando estradas, fazendo colheitas, cosechas, tudo isso, eles trabalham assim. Quer dizer, existe um trabalho escravo ainda dentro dos Estados Unidos. E é usado com os presidiários, que na verdade são empresas que terceirizam. Que o presídio não é estatal, ele é privado. Né? É igual a saúde lá. Tudo na mão do privado lá funciona, para alguém ganhar dinheiro em cima. Então, o que acontece é o seguinte, eu continuo falando, vamos mandar a gente para o Haiti. Agora, não adianta mandar soldados.
Mas não é que olvidar quando se mandou os cascos azules.
Ah, e os brasileiros também.
Fizeram uma massacre já com a gente.
O atual, senador Mourão, que foi vice-presidente da República na época do Bolsonaro, ele foi um dos comandantes que foi para lá. Eles fizeram lá.
Desastre.
E é a terceira vez que o Brasil vai para lá. Em 2011 também foi, na época do terremoto, e quando o Azilda Armes morreu. Então, a irmã do Dom Paulo Evaristo Armes, que era cardeal de São Paulo, uma pessoa muito humana. Uma pessoa muito humana. Não se pode esquecer que, na época da ditadura, quanto ele ajudou a esconder pessoas e procurar a verdade sobre assassinatos. E a irmã dele morreu lá.
Mas muita gente morreu lá. Muita mulher.
Mulheres
violadas. Você sabe que nem tem muito SIDA.
Então, é verdade.
Você não sabe a quantidade
de AIDS
no Chile que chegaram soldados contagiados com Chile, com SIDA no Chile.
De AIDS.
De eram puros violadores. Mas fíjate, eu lembro que um capitão se suicidou em Haiti. Não aguentou tanta merda que eles mesmos faziam.
Pois é, não, sabe por que eu fiquei com o negócio do Haiti? Porque a gente estava vendo, falei assim, bom, o Haiti agora não tem mais, foi aceito, não, ninguém sabe por que, acho que foi pelo governo dos Estados Unidos, a demissão do primeiro-ministro. Então, é um país que não tem governo, não tem parlamento, não tem nada, está dominado. Parece que está assim, temos que invadir o Haiti para... E a gente sabe quem vai acabar fazendo isso.
Uhum.
A gente sabe quem vai consertar o Haiti. E vai acabar como uma base militar e tudo funcionando abaixo do regime de Washington. Agora, o mundo tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Você imagina só se a Rússia mandasse gente para... Vamos ajudar o Haiti. Que absurdo. Ou a China. Se a China falasse, vou investir no Haiti. Não, de jeito nenhum. Esse é que é o problema. sempre ficou na mão da merda da ONU que não faz nada. Quer dizer, manda um exército que não é nem da ONU, é um exército de outros países. Agora parece que é um país da África que está querendo ir. Agora, o comandante é, mas os soldados não, seriam americanos. Então, a gente vê, o Trump, ele, por que que a gente está vendo muitos haitianos emigrando para o Peru, para o Chile, até para o Brasil, tem bastante no Nordeste. É difícil para eles aprender outro idioma do que o crioulo, né? Porque é um francês modificado lá. Eles aprendem rápido. Agora, é impressionante, até hoje, a quantidade de AIDS, de pessoas com imunodeficiência, que você chama de SIDA em espanhol, né?
Uhum.
É muito grande lá. É muito grande. E agora, se você vê, pior ainda, é a quantidade de pessoas que estão morrendo de cólera, gastroenterite, porque a água está poluída, a água está podre, não tem alimentos. Estão se falando coisas terríveis que estão acontecendo lá. É um país que parece que nunca vai ter um perdão por ter feito uma revolução de escravos.
A primeira
revolução de escravos, a primeira revolução que os franceses viram de verdade, não a deles. Né? Eu acho que eles nunca vão ser perdoados por isso.
Não.
Parece aquela frase do Zhukov, né? Eles nunca me perdoaram, o mundo nunca vai me perdoar por isso. É verdade. O mundo nunca vai perdoar Haiti por ter feito uma revolução e se tornar independente. Cuba foi depois, bem depois.
Não, Cuba tampouco. Sanções.
As sanções contra Cuba, eu acho que é para os Estados Unidos, é para o ego deles, porque ninguém faz mais sanções contra Cuba, só os Estados Unidos. Ninguém faz mais sanções contra Cuba. Os Estados Unidos faz um monte. Tá. Agora, a embaixada deles está lá porque eles tinham problema de uma arma de sônica que entrava assim, dava dor de cabeça, né? É porque, de repente, ficar em Cuba para eles dava dor de cabeça. Agora tem embaixada cubana nos Estados Unidos. Né? Então, você tem que pensar que o mundo está um pouco... A situação está um pouco rara aí. Agora, se a gente pensa assim... E a Europa? Eu acho que a Europa está destruída. Economicamente, ela está dependente.
Mas eu te queria tocar um...
E outra coisa. Ela só sobrevive agora com um sistema. Que seria um sistema... Portugal caiu o governo, tá? Para quem não sabe, o governo caiu de uma vez. O primeiro-ministro foi deposto. Os partidos que tinham de esquerda perderam praticamente todos os cargos. O Partido Socialista ficou com uma meia dúzia de pessoas, o Partido Comunista com 2, e só entraram gente de direita, acabou Portugal. Então volta antes da Revolução dos Cravos. A Europa só tem uma maneira de sobreviver, no regime neonazi.
Mas eu queria falar um tema muito importante que tem que ver com os... A União Europeia poderia levar à quebra um ente financeiro por a confiscação de ativos russos. Você sabe que há uma empresa que se chama Euroclear,
sim,
com sede na Bélgica, que tem os depósitos de dinheiro. Diz: queremos ajudar a Ucrânia, mas também tenemos que asegurarnos que no se rompa la estabilidad financiera, porque en el caso este agente tiene en la Rusia, Euroclear, un depósito nacional en los valores de Moscú de 36 mil millones de dólares.
¿Qué está en la Rusia?
¿Qué está en la Rusia, Moscú? Entonces, se me toca mi dinero, yo toco el sur.
Eles já falaram, pode confiscar.
E posso demandar, tem depósitos em Dubai também, La Rusia también podría emprender acciones legales para incautar efectivos a Euroclear en depósitos en valores en Hong Kong, en Dubái, y demandar en bancos occidentales que pedirían su dinero invertido en la Rusia.
Y te mucho.
Tiene mucho. Más, como acontece, Rusia siempre tiene una cartilla bajo la manga.
Que você acha que a Rússia foi durante 20 anos o maior comprador de ouro do mundo? Bom, o dólar não tem lastro. Se você chega e fala
De
assim,
setenta e um,
quanto é? Desde 70,
setenta e
71.
um.
Em 74 eles abriram o Fort Knox para ver o que tinha dentro. Uma salinha tinha ouro, as outras ninguém sabe o que tinha. Ou vento, né? Podia ter vento dentro. A Rússia tem uma reserva de ouro gigantesca. Não só ela compra de fora, mas ela tem ela mesma, no território russo tem bastante. E a gente sabe que compra da Venezuela, compra de vários países.
Mas eu te queria tocar um ponto de lo que estávamos falando ontem sobre el artigo que nosotros hicimos. Fue muy muy todo reproducido en internet. El título es Hacía reclutas brasileños para carne de canón para Ucrania. Entonces, nos falamos un poco, porque daba el tema para hablar más el tiempo se nos acaba, de la situación no, que está solamente aconteciendo en no Brasil, grupos nazistas que están viajando a Ucrania. Antes murieron cuatro personas brasileñas que estaban del lado ucraniano.
E teve gente na internet que falou assim, só quatro? Por que que não mandou o partido do Bolsonaro inteiro?
Mas la gente, você viu a preocupação que há no Brasil por justamente el tipo de artigo que nos publicamos, de que la gente está realmente podre, podre de los nazistas en no Brasil. Podre.
Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Essa gente é uma elite. Essa gente é uma elite, né? É uma elite que fez um partido, que fez um movimento, que é dono da mídia, é dono de redes bem grandes de jornais e jornais digitais. Porque hoje não tem mais jornal impresso. Quando a gente fala em jornal, é digital. De canais de televisão e tudo isso. Isso aí é uma elite. Não é a maioria. É que eles têm o poder nas mãos, o poder da mídia, e o poder do dinheiro, o poder de bancos, de comunicação, né?
Mas porque esse é um ponto importante, não é porque eles tenham dinheiro porque têm dinheiro, pois são delinquentes. Mas você vê
Prestam serviço também para outros países, né?
o governo de Bolsonaro, quanto roubou Bolsonaro, seu filho. Compraram sempre propriedades em efetivo, sempre propriedades. El escándalo de Diamante. Não é isso como que de uma
Tá
elite
faltando, mas tá
trabalhadora.
faltando, não é? Tá faltando 1 quilo de cocaína.
Ah, mas em cima é que se
Falta 1 quilo de
encontraram.
cocaína.
Eram 9 quilos que incautaram do avião
É
presidencial.
porque um desapareceu, era para ser 10. Acho que um foi para consumo próprio.
Pois é.
Pô, mas uma viagem de Rio para Madrid, sumiu 1 quilo, pô, cheira 1 quilo no caminho. É, pode ser. E esse cara já estava fazendo isso há muito tempo.
Mas o que falava da elite que aí da direita é por
Supostamente
exemplo
pátria, família, religião.
mas são malandro malandro a direita é malandra, a burguesia aqui é
E
malandra.
travestida de evangélica.
Sim.
Travestida de evangélica, ganhando uma grana enorme em cima dos
Lavando
milagres.
dinheiro de lavando dinheiro
Sim, lá,
da
porque
igreja.
igreja não declara imposto. não paga imposto, não paga nada. Então você ali, você faz uma doação para o pastor de 1 milhão, ele não tem que dizer quem deu e por que deu. Então, vamos falar que isso aí é um tremendo do negócio, né? Por isso é que a Suíça foi à falência, a questão do banco. Porque depois abriu a igreja evangélica, para que dinheiro na Suíça? Né? Deposita no banco mesmo, porque é na conta de Deus. De Jesus tem uma conta no banco que tem uma grana. O problema é que se vem um cheque nominal em nome de Jesus, eu não posso sacar. Agora, se vem no nome do bispo, aí a gente pode sacar, do pastor. Então, essa elite faz parte do quê? Desse movimento que a gente fala judaico-cristão, que a gente tocou no assunto outro. Que é um movimento religioso, é um movimento político, é um movimento de gente que é o poder, usa o poder. Usa Israel como pano de fundo em cima de um cristianismo sem nenhuma filosofia de... Não precisa nem estudar, você... Ah, você quer ser pastor? Custa tanto. Estuda aí uma semana, decora uns versículos da Bíblia aí que... E assim você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai recebendo. As pessoas desesperadas que não têm para quem pedir, para quem chorar. E muita gente, essas igrejas ficam abertas a noite inteira, dia inteiro. E você acaba entrando, recebendo um pouco de conforto, de carinho e... Quando você vê, você caiu dentro, você é um peixe nessa rede. Então, e eles têm canais de televisão, têm rádios, têm bancos, têm hotéis, têm... É muito poder em cima de poucos. É, vamos dizer que essa pirâmide... Quer dizer, eles não são a maioria. Eles não são a maioria, mas eles têm o poder nas mãos. É o que a gente estava dizendo ontem, né? Eles dizem para você uma verdade, mesmo que ela seja uma mentira, você vai acreditar, você vai defender aquela tese, aquele ponto de vista, porque um pastor mandou, um canal de televisão mandou. Então você vai defender aquele ponto de vista. Então não é que é uma maioria, não são maioria. Agora, quando você pergunta, quando a gente colocou essa questão, falou assim, ah, que tem brasileiros lutando na Ucrânia, ele falou assim, ah, já que tem, estão matando, manda todo o pessoal da direita para lá. Olha, porque a quantidade de gente que escreveu isso.
Impressionante.
E não foi assim, foi em todos os grupos que foi colocado, todo mundo falou assim, ah, são de direita, então manda todos. São bolsonaristas, manda todos. São neonazis, manda todos. Dá passagem de graça, tira essa gente daqui. É como se fosse falando isso, manda todos para a Ucrânia, ensina todo mundo, abre uma escola para eles aprenderem ucraniano e manda todos para a Ucrânia, dá passagem de graça. Teve uma pessoa que escreveu assim, eu pago 3 passagens. Mas posso escolher quem eu vou mandar? Quer dizer, o cara falou assim, esse tipo de brasileiro não interessa para o Brasil.
É que esse é o ponto. Que Latinoamérica, não somente Brasil. É. Latinoamérica, por exemplo, no Peru, você vê o que aconteceu em Peru, uhum. O que aconteceu em Bolívia. Aconteceu quando houve o golpe de Estado a Evo Morales.
O que está acontecendo no Equador hoje?
Que a gente la mutilava, os fascistas mutilavam a gente, cortavam as mãos, sim, plena luz do dia.
Agora, eu estou impressionado com o que está acontecendo no Equador agora. Né? Essa questão dos presos e aquela questão... Depois você vê que o próprio presidente é sócio de empresas gigantescas que só fazem negócios com os canadenses. O próprio presidente, ele é sócio de uma das maiores empresas que estão lá dentro. Então você vê que a América Latina tem que aprender muito bem. E o cara ganhou uma eleição.
Aconteceu como com Milei, que se subiu o sueldo ao 50% e não se deu conta. Ele não tomou conta disso.
Não, aquilo foi sem querer.
Subiu.
Subiu o salário dele sem querer. Ele nem viu que era dele. e quis ajudar uma pessoa, quando ele foi ver, era ele. Acontece. É muito. A gente viu também, ontem também, a aprovação que teve do Boric. Quer dizer, aprovação não. 76% dos chilenos dizem que o governo dele é horrível e não apoiam o governo dele. 76%. Ele disse que o único erro que ele cometeu é não ter conseguido passar a primeira votação da Constituinte. Ele não fez nada. Ele não ajudou em nada. Quer dizer, o cara está lá, o Gabriel...
Mas há que lembrar que ele enganou a gente em pleno estallido, prometeu encarcelar a Piñera. Después, el día que asume, de abrazo, beijo con Piñera.
Deixa eu te dizer uma coisa. A esquerda brasileira inteira, quando viu a aliança que tinha em torno dele, fez festa quando ele ganhou. Por quê? A esquerda chegou no poder de novo depois do Allende.
Só, por favor.
Exatamente.
Por favor. Eu não. Primeiro, eu não concordo com nenhum presidente que ataque outro presidente da Latinoamérica.
Sim, agora, conta quem é o Gabriel Boric.
Gabriel.
O Gabriel.
Un tipo que negoció el estallido social, encarcelar a todos los presos políticos, a toda la gente del estallido, meter a la cárcel, encarcelar a todos los jóvenes.
El levante popular.
Más en el levante popular no hizo nada, más él fue, la gente no sabe, él fue a visitar una cárcel a los jóvenes después que estaban todos encarcelados y él recibió, lo golpearon dentro de la cárcel, fue golpeado. Mas ele falou em público que iba por el genocidio que estaba haciendo Piñera. Hubieron violaciones de mujeres, de hombres, de crianzas, por la policía.
A
la gente lo mutilaron. ¿Cuántos cegos que ficaron en Chile? La cantidad de violaciones de derechos humanos fue gigantesca, como en la época de dictadura. Mas él prometió encarcelar a Piñera. Por eso él salió presidente.
Nossa, mas a gente viu como ele estava triste no funeral do Piñera. Como ele estava triste. Ele ainda colocou como um funeral de chefe de Estado.
A um ladrão corrupto. Ladrón, corrupto, no lo digo yo, lo dice los tribunales chilenos, un tipo que estuvo condenado por robar un banco, el dinero, banco de Talca, donde estaba toda la plata de los aposentados. Piñera se robó ese dinero, fue buscado por la justicia y fue condenado. Un ladrón, delincuente. ¿Qué aconteció con ese delincuente? Que cuando fue la primera vez presidente tenía información privilegiada y entonces compraba acciones del Estado. Un ladrón, su familia ladrona. Y su hermano fue quien implementó el sistema de AFP en Chile, donde su aposentaduría queda en manos de empresa privada. Él es... ganan con su dinero, vos no le dan nada. Si ellos pierden su dinero en la bolsa, por ejemplo,
y perde todo.
Perde todo y vos perdí todo. Y eso es el sistema de aposentaduría en Chile que hizo José Piñera, hermano de malandro, que ahora quieren que pase como un santo. Mas él siempre negoció con Boric la presidencia para él ser presidente. En pleno estallido, porque si no el país colapsaba.
Nas levantes populares que teve no Chile, que botou milhões de pessoas na rua. Então, ele foi a esquerda que a direita gosta. Então, quer dizer, ele não era nem de esquerda, ele era um líder estudantil, não era de esquerda, nunca foi. Ele teve apoio da esquerda, mas, infelizmente, né? Infelizmente. Ah, bom, nosso tempo acabou, a vitória é nossa, um abraço aos nossos super amigos.
A vitória é nossa e estamos amanhã por aqui. Não esqueçam de visitar nossa página, amizadebrasilrussia.com.br.